é o teu nome. Só o Senhor é digno de receber o louvor e a glória. Porque só o Senhor é Deus no céu. Só o Senhor é Deus na terra. E só o Senhor merece que homens e anjos te adorem. Pai eterno, os teus filhos estão aqui para te adorarem. Este é um culto de adoração ao teu nome. Derrama o teu Espírito sobre nós. Que fale o Espírito Santo ao nosso coração. Que fale o Espírito Santo à nossa mente. Que o Espírito Santo nos transforme, nos santifique. Que se cumpra o teu sonho de ter nessa terra uma família de santos, santos filhos teus, que glorificam o teu nome. Pai eterno, suplicamos que em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos sejam curados para a tua glória. Que em nome de Jesus, os que estão lutando com pecados sejam libertados pelo poder e pelo nome de Jesus. Querido Pai, que neste momento, nesta hora, o Espírito Santo se movimente aqui entre nós, mexendo com a nossa vida, mexendo com os nossos conceitos, mexendo com os nossos pecados, mexendo com os nossos preconceitos, para que tudo seja mudado, Pai. O Espírito Santo faça essa mudança e que aqui seja um momento de glória e de exaltação do teu nome. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. O Espírito Santo me impressionou ontem à tarde para que pregasse esse sermão. Esse é um sermão que se prega raramente. Sexo, bênção ou maldição? Mas por que, pastor? Não sei. Pergunte para Jesus. Foi isso que o Espírito Santo me impressionou ontem à tarde. Depois de ter outro sermão para pregar hoje, Deus falou, não, você não vai pregar aquele, vai pregar esse. Então vamos pregar esse sermão, encomendado por Deus para a nossa igreja. Uma vez Billy Graham foi convidado para falar num congresso de hippies na praia de Miami. Eles estavam causando problemas sociais para a prefeitura de Miami. E o prefeito de Miami soube que Billy Graham estava na cidade, tinha chegado na cidade de Miami. E o prefeito de Miami foi então visitar Billy Graham, explicou o problema. E perguntou se ele estaria disposto a ir, assim de última hora, sem estar no programa, a ir até a esse congresso de hippies na praia e falar com eles. Billy Graham aceitou o convite e ao chegar ao congresso foi recebido com muitos aplausos. Logo arrumaram ali um caixão de madeira para que ele pudesse subir e usasse como plataforma, e ali mesmo, naquele caixão, ele começou a falar com os hippies. Havia um silêncio absoluto. E Billy Graham começou a sua mensagem fazendo uma pergunta. Em que vocês creem? E um grito quase uníssono veio em resposta. Nós cremos no sexo. Disse Billy Graham. Eu também creio no sexo. Mas é só nisso que vocês creem? E quando o sexo acabar, em que vocês vão crer? Disse Billy Graham, eu creio no sexo, mas também eu creio no universo, porque o universo é uma realidade. Eu também creio na Terra, porque o planeta Terra é uma realidade. E eu creio também em mim mesmo, porque eu sou uma realidade palpável. E porque eu creio no universo, porque eu creio na Terra, porque eu creio em mim mesmo. Essas três realidades me levam a crer em uma outra realidade, que é Deus. Que é Deus. A realidade de Deus. Em que nós cremos? Sabem que muitos cristãos vivem a filosofia dos hippies? Só creem no sexo. mas são cristãos. Só pensam no sexo. Como dizem no Brasil, só pensam naquilo. Gastam todo o dinheiro e todo o tempo com sexo, ou com revistas, ou com programas, ou com filmes, ou com mulheres. Enfim, haja dinheiro. O sexo, assim como o dinheiro, pode ser uma bênção, e foram planejados por Deus para serem uma bênção. Mas quando nos tornamos escravos do sexo ou do dinheiro, quando o sexo e o dinheiro se tornam senhores da nossa vida, então são maldições. Nós lemos que nos dias de Noé, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e os versos 36 a 39, nós sabemos que nos dias de Noé existia muita violência. Muita violência, muita glutonaria, muitos abusos e muita poligamia. Em Mateus capítulo 24 e os versos 36 a 39 nós lemos. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus estava falando da sua volta, da segunda vinda de Jesus ao planeta Terra. Ele não sabia o dia e a hora, nem os anjos. E nesse contexto da segunda vinda de Jesus, como estaria o mundo durante esse período da segunda vinda de Jesus, que é o nosso tempo? São os nossos dias. Por isso esse é um assunto muito atual. Falando dos dias da volta de Jesus, ele disse o quê? Verso 37 em diante. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que que Jesus comparou os nossos dias de 2006 com os dias de Noé? O que é que existe em comum entre 2006, a nossa década, e os dias de Noé? O que é que existe de comum entre esses dois períodos de tempo? Verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, queridos, havia gigantes na terra, gigantes de 3, 3,5, quase 4 metros de altura, gigantes que usavam de violência. Quando esses gigantes colocavam os olhos na sua mulher, na mulher do vizinho, pronto. Eles arrancavam essas mulheres à força das mãos dos seus maridos. Hoje vivemos num mundo também de violência, como nos dias de Noé, ou pior ainda. Hoje vivemos em dias de glutonaria, em que o comer e o beber, o estômago se tornou o Deus da humanidade, que as pessoas não conseguem parar de comer. Precisam cortar o estômago, arrancar a metade do estômago para poder conseguir comer menos, mas daqui a pouco as pessoas estão comendo da mesma forma como comiam antes, e agora não tem como arrancar a outra metade do estômago, porque só tem a metade. Mas não conseguem parar de comer. Esse era o problema dos dias de Noé. E é o problema que nós estamos vivendo, estamos vendo, vivenciando, sofrendo com isso. Queridos, hoje também existe poligamia como não existia naquele tempo. O que é poligamia? Poligamia é um homem relacionar-se sexualmente com mais de uma mulher. Queridos, poligamia não é um homem se casar com 2, 3, 4, 5, 10. Isso também é poligamia. Mas não é só isso que é poligamia. Não, mas eu não me casei com elas. Não importa. Mas você mantém relação sexual com 1, com 2, com 3, com 4. Então, isso é poligamia. Porque aos olhos de Deus, casamento é acasalamento. Aos olhos de Deus e pela Bíblia, casamento não é papel, casamento não é palavra. Casamento é acasalamento, e quando dois se tornam uma só carne, isso aos olhos de Deus é casamento. Isso é poligamia. E o fato, queridos irmãos, é que infelizmente nós vivemos num mundo cristão, hoje, em que a poligamia entre jovens, solteiros, namorados, está se alastrando porque eles estão praticando sexo com a primeira namorada, com a segunda, com a terceira, eles ficam, não casam, mas ficam. Então isso é poligamia. A Bíblia chama isso também de fornicação. Além de praticarem fornicação, praticam também a poligamia, porque antes do casamento propriamente dito, eles mantêm relação sexual com namorados. Hoje é muito simples, é muito comum nesse país, as pessoas começam o namoro já indo para motéis, indo para a cama. Queridos, aos olhos de Deus isso é poligamia, isso é fornicação. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, verso 5. Efésios capítulo 5 e o verso 5. Capítulo 5 e o verso 5 de Efésios, nós lemos: porque bem sabeis que nenhum fornicário é aquele que pratica o sexo como solteiro, não é casado. Se envolve uma pessoa casada, é adultério. Quer dizer, tudo é pecado, não é? Tudo é pecado sexual. Só que eles chamam de fornicação para os solteiros e de adultério para os casados. Mas todos são pecados sexuais. E aqui diz: porque bem sabeis que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Queridos, nós não podemos ficar adulando, passando a mão na cabeça dos nossos jovens, ou das pessoas a quem conhecemos, dizendo: não, está tudo bem, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem, porque Jesus está falando o quê? Nem um fornicário, nem um impuro, nem um avarento, os quais são idólatras, entrarão no reino de Deus. Nós temos que ser transparentes. Se nós queremos salvar as pessoas que nós amamos, nós temos que ser honestos com elas. Honestos. Porque assim elas se acordam, e assim elas poderão se arrepender, elas poderão se convencer do pecado. Porque quando todo mundo faz, e todo mundo faz, dá a ideia de que não é mais errado, que era, mas não é mais. Só que Deus não muda, a lei de Deus é eterna, os 10 mandamentos são eternos, o não adulterarás é tão válido hoje quanto era no Antigo Testamento. Nós lemos também em Hebreus capítulo 12, o verso 16. Hebreus capítulo 12, verso 16. E queridos, que bom quando você pode se conservar puro e virgem e casto para o santo casamento. Que bom. Mas isso não é mérito seu e não é mérito meu. Isso é mérito de Jesus. Porque só Jesus pode conservar você puro e virgem para o casamento. Você não pode bater no peito: ah, eu consegui. Não, você não conseguiu nada. Foi Jesus que fez esse milagre na sua vida. Dê glória a Ele. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 e o verso 16: e ninguém seja o quê? Fornicário. Ninguém seja fornicário. Ou profano. Como Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Esaú na Bíblia é um símbolo de profanidade. É um símbolo de fornicação. Esaú não queria saber de Deus. Ele se tornou o líder dos piratas do deserto. Os piratas do deserto eram seguidores de Esaú. Eles assaltavam, eles pilhavam todos os que atravessavam aquela estrada próximo à cidade de Petra, na Jordânia. Queridos, ninguém seja fornicário e profano como Esaú. E em 1 carta aos Coríntios, capítulo 6, e o verso 18, veja como a Bíblia é bem taxativa e bem clara, bem honesta com você e comigo, porque Deus não engana, Deus não enrola. Eu amo o Deus da minha Bíblia, eu amo esse meu Deus porque Ele não me enrola. Ele é transparente, Ele é honesto, Ele é direto, Ele vai ao ponto e Ele me diz o que é pecado e o que não é pecado. Ele diz qual é a vontade dEle para a minha vida e o que Ele não quer para a minha vida. Por isso não é difícil se salvar, meus irmãos, porque é tudo muito transparente, é tudo muito aqui, esta é a zona branca e esta é a zona preta. o que é justo e o que é pecado. E Deus diz, eu quero que vocês vivam aqui. Sede santos, porque eu sou santo, diz o nosso Pai. Ah, mas eu não consigo. Lógico que você não consegue, eu também não consigo. Mas Jesus Cristo pode. O Espírito Santo pode fazer de você e de mim, homens e mulheres vitoriosos em Jesus. Não resolve o problema cruzarmos os braços e ficarmos falando, eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco. Lógico, isso todos nós somos. Mas quando nós agarramos nas mãos de Jesus e o Espírito Santo vem habitar e morar em mim, em você, então paramos com essa ladainha, eu não posso, eu não consigo, eu sou isso. Não, porque agora nós falamos, eu posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus serei vencedor. Em Cristo Jesus serei mais do que vencedor. Porque meu Pai é santo e eu quero ser santo. Queridos, a Bíblia diz em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 18. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 18. Fujam da prostituição. Fujam da prostituição. Não é feio fugir do pecado, irmãos. Eu li a história de um homem que chegou para a esposa e disse, esposa, nós temos... Ele tinha um emprego maravilhoso, ganhava muito dinheiro. E ele disse para a esposa, nós temos que mudar dessa cidade, porque eu vou mudar de emprego. O que está acontecendo, marido? O que está acontecendo? Que eu estou gostando de uma jovem lá na minha empresa. Eu estou sendo atraído por ela e eu não quero perder a minha família, eu não quero perder você, os meus filhos, e está difícil, então, antes que o negócio fique mais difícil, então eu vou pedir demissão e nós vamos embora daqui. Se você concorda, nós vamos para uma outra cidade, nós vamos ganhar talvez menos da metade do salário que eu ganho aqui, mas eu quero salvar a minha família. Você concorda? O que a esposa prudente e sábia disse? É lógico que eu concordo, vou com você. Pediu demissão do trabalho e foi para um outro lugar, irmãos. Não é feio, irmãos, fugir do pecado. Não tenha vergonha de fugir do pecado. A Bíblia diz, fuja da prostituição. Ah, o que, que vão falar de mim se eu fugir? Vão falar que você é um filho de Deus. José fugiu do pecado. José fugiu e fugiu de uma forma trágica que as roupas dele foram rasgadas e ficaram nas mãos da mulher de Potifar. Mas ele fugiu. Com o pecado nós não podemos ficar conversando com ele. Ah, vamos conversar, eu vou explicar para você por que eu não posso fazer isso. Vai explicar? Aonde? Na cama? Queridos, não queira explicar, não queira justificar. Não queira ser amável com o pecado. Com o pecado nós temos que ser duros. Nós temos que romper com o pecado. José rompeu com o pecado e fugiu. Correu. Não é feio correr do pecado. A Bíblia diz, 1 Coríntios 6, 18, fujam da prostituição. Fujam da fornicação. Fujam dos pecados sexuais. Por quê? E a Bíblia dá a resposta por quê. Não é somente porque é feio, porque... Não, a Bíblia diz o porquê, irmãos. Vejam a resposta. Porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Você pega esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, e faz desse corpo, que é o templo do Espírito Santo, uma só carne com a prostituição, que é Satanás. E não pode haver essa junção, irmãos, não pode haver. Muitos pensam que o pecado sexual seja tão pecado quanto todos os outros pecados. Eles dizem, ah, todo mundo peca. Todo pecado é igual. Toda pessoa que pensa assim, é mais fácil ela pecar sexualmente. Porque ela acha que o pecado sexual é como todos os pecados. É como o pecado da mentira, que você fez uma mentirinha lá, depois se arrependeu. Não, pecado sexual é igual. Muitos pensam que comprar um, não é, ir num restaurante sábado, em vez de fazer a comida na sexta-feira, vai num restaurante sábado, tá? Sim, mas eu peço perdão. E o pecado sexual é a mesma coisa, eu faço depois peço perdão. Não é a mesma coisa, irmãos. Não é. Porque na palavra de Deus diz que quem mentia tinha que confessar o seu pecado, mas não era pena de morte. Quem transgrediu o sábado pedia perdão para Deus, mas não era pena de morte. Mas os pecados sexuais possuíam o quê? Pena de morte no Antigo Testamento. Se vocês abrirem a Bíblia em Levíticos, capítulo 20, irmãos, vocês vão encontrar ali as penas de morte, a pena de morte para todos os tipos de pecados, o quê? Sexuais, Levíticos, capítulo 20. Levíticos, capítulo 20, nós não vamos ler todo o capítulo, mas é bom você ler em casa e encontrar aqui quais são as penalidades para os pecados sexuais. Levíticos, capítulo 20, a partir do verso 10. Também, todo homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, e o adúltero e a adúltera também. E o homem que se deitar com a mulher do seu pai, também morrerá. E o verso 12, semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos morrerão. E o verso 13, quando um homem se deitar com outro homem, olha aí, irmãos, hoje o mundo está de uma tal forma que muitos estados americanos e países, outros países, estão legalmente, o quê? Oficializando o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Então não existe mais Bíblia? Então não existe mais um padrão divino para o comportamento humano? Existe. Existe. Será que não existe um assim, diz o Senhor? Existe. E por quê? Governos e nações tomam decisões contrárias. Porque o mundo, irmãos, não segue a Jesus. O caminho estreito é o caminho da salvação. Estamos no caminho estreito? Estamos caminhando para a Nova Jerusalém? Então não importa o comportamento do mundo, o que importa é a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Aqui fala sobre homem com homem, mulher com mulher, ser humano com animais. Irmãos, aqui tem todos os tipos de pecados sexuais. Os pecados sexuais, queridos, exigem uma disciplina. Todos os pecados são condenados e todos os pecados levam à perdição. Qualquer pecado leva à perdição. Uma mentirinha cor-de-rosa leva à perdição. Desrespeito aos pais, ao pai e à mãe, levam à perdição. Qualquer pecado levará você à perdição se não for confessado e abandonado. Porém, os pecados sexuais são mais sérios do que todos os outros, porque marcam sua vida e gerações marcam a sua vida e marcam gerações posteriores. Vejam o que Deus fala no livro Testemunho sobre conduta sexual, na página 248, sobre os pecados sexuais. Aqueles que manifestam condescendência com as más paixões do coração devem ser desligados da igreja. Não é qualquer coisa que leva a pessoa a ser desligada da igreja, irmão. Não é qualquer coisa. Muita coisa se resolve só pedindo perdão. Mas quando há manifestação de pecados sexuais, há desligamento. Aqueles que transgridem o sétimo mandamento devem ser o quê? Suspensos da igreja. Próximo texto. Isso não é um pecado o quê? Por ignorância. Pecado sexual não é um pecado por ignorância. Trata-se de um pecado consciente e que receberá a terrível visitação de Deus, seja o seu praticante idoso ou jovem. Queridos, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e os versos 3 a 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 e os versos 3 a 5. Aqui nós lemos: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é o plano de Deus, o sonho de Deus? Que sejamos santos. Não tenha vergonha de dizer, eu desejo ser santo. Eu estou orando pela santidade. Porque esse é o sonho de Deus para você. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Que nos abstenhamos do quê? Da imoralidade sexual. A palavra grega usada por Paulo aí, imoralidade sexual ou prostituição, a palavra grega usada por Paulo é porneia. Porneia. Lembra você alguma coisa a palavra porneia? O que lembra você a palavra porneia? É uma palavra grega, mas em português, a língua portuguesa tem muitos radicais gregos, não é? Tem muitas palavras semelhantes ao grego. O que lembra você a palavra porneia? Hein? Pornografia. Isso mesmo. Imoralidade sexual, traduzido do grego porneia, se aplica a qualquer e toda espécie de imoralidade sexual. Qualquer. Seja pornografia, por revistas, seja sexo virtual, pela internet, seja masturbação, seja homossexualismo, seja fornicação no namoro, seja adultério, seja sexo anal, sexo oral, todas os abusos sexuais, todas as aberrações sexuais, todo o desvirtuamento do sexo entra dentro dessa classificação de porneia, de imoralidades sexuais. Fora do casamento e dentro do casamento, porque muitos pensam que o casamento é uma licença para praticar tanto quanto querem e do jeito que querem. E não é, irmãos. E não é. O casamento não é um certificado de um atestado que você pode abusar, que você pode ser intemperante. Não. Deus tem normas e tem leis e tem maneiras abençoadas dentro do casamento e tem outras que Ele detesta, que Ele desaprova. Você pode pecar fora ou dentro do casamento. A santificação é para o solteiro e a santificação também é para o casado. Porque o sexo é santo, o sexo é sagrado. Jesus diz que um marido ou uma esposa não podem se separar por nenhum motivo, a menos que seja, ele abre uma exceção, irmãos. Em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, versos 3 a 9. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 19. A Bíblia fala, é Deus falando, assim diz o Senhor. E quando o Senhor fala, nós calamos. Como é que vamos ficar discutindo com Deus? Ah, eu acho que não é. Eu penso diferente. Quem somos nós para pensarmos? Deus, o nosso Pai. Se nós somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai, então Ele que pensa por nós. Ele que nos diz onde ir, onde não ir. Quais são os padrões de conduta? Quais são os padrões de conduta para os filhos de Deus? A palavra de Deus. Em Mateus capítulo 19, versos 3 a 9, nós lemos. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ah, ficou velha, tchau. Alcançou 50 anos, troco por duas de 25. Não é? Hoje está assim, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, não seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Porque a mulher envelhece mais rápido do que o homem. Mas é um crime, é uma injustiça, você que ajudou a envelhecer essa mulher. Porque quando o homem ama e cuida bem da esposa, ela se rejuvenesce. Eu fico feliz, não é? Quando alguém elogia a minha esposa, quando nós chegamos agora em Manaus, eles disseram, uau, mas a Leila está mais nova do que era antes? Não é? Pelo que não falaram isso de mim, né? Porque... mas eu fiquei feliz, porque se a esposa está rejuvenescida, está tendo boa saúde, é porque ela está sendo amada, é porque ela está sendo cuidada. Agora, se você não cuida daquilo que é seu, se estraga. Aí você vai querer trocar por duas de 25. Não, irmãos. A Bíblia diz, não seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Mas o texto que nós vamos ler está aqui em Mateus capítulo 19, verso 3 e 4, agora o verso 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez, louvado seja Deus. Deus só fez macho e fêmea, irmãos. Não tem gay, não tem homossexual, irmão. Não tem um terceiro sexo, irmão. Não. É homem másculo e mulher feminina. E mulher máscula é pecado. E homem efeminado é pecado. Deus quer que os homens sejam másculos. E Deus quer que as mulheres sejam femininas, dóceis. Esse é o plano de Deus. Mas Satanás quer inverter tudo. Você olha assim, você não sabe se é homem ou se é mulher. Você conversa com a pessoa e fala, mas escuta, uma vez a Leila pergunta, você já descobriu se é homem ou se é mulher? olha, por trás, por frente, não dá. Deus não quer essa mistura de sexo. Tudo que é unissex, serve para os dois sexos. Tenha cuidado. Porque é uma mistura e Deus quer diferenciação no corte do cabelo, diferenciação na roupa que veste, diferenciação na maneira de andar, na maneira de sentar, na maneira, nos gestos. Tudo tem um jeito de ser de mulher e tudo tem um jeito de ser de homem. Por isso você, papai, vê o seu filho crescendo, você sabe se ele tem jeito de homem ou de mulher. E você, pai, você orienta, você ensina o seu filho, você ora, você jejua pelo filho. Porque nós temos que jejuar pelos nossos filhos. Porque pode ser que os nossos filhos tenham tendências, eles são pecadores também, todos nós somos pecadores. E Satanás trabalha com os nossos filhos também. Queridos, nós temos que orar, nós temos que jejuar pelos nossos filhos. Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? E aqui diz o verso 5, e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, é para deixar mesmo, não é? E se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Penso igual, comungo as mesmas ideias, tenho os mesmos sonhos. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse Jesus, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio, ou seja, quando Deus criou, não era assim. Eu vos digo, palavras de Jesus, hein? Eu vos digo, porém, que qualquer que se separar da sua esposa, da sua mulher, não sendo por causa de prostituição, não sendo por causa do porneia, não sendo por causa do adultério, não sendo por causa de pecados sexuais, o que acontece se você se separa e não é por causa de prostituição, não é por causa de adultério? O que diz Jesus? E casar com outra comete adultério. Vejam, o pecado sexual, ele é tão sério que foi o único que Jesus disse que invalida, que cancela um voto matrimonial. Um contrato de casamento. Ele pode ser quebrado unicamente de duas formas. Ou a morte, ou o adultério. Mas o adultério não é somente adultério com pecados sexuais. Entra a questão da masturbação aí. Ah, pastor, meu marido não tem outra mulher, mas ele faz sexo consigo mesmo. Isso é o quê? Pecado sexual. Pecado sexual. Queridos, nós temos a palavra de Jesus dizendo que pecados sexuais são... Não é tão simples, irmãos. Você comete um deslize ali, bate no ombrinho, tá? Escuta, eu pisei no seu pé aí e tal, eu xinguei você, eu estava bravo e tal. Tudo bem. Mas pecados sexuais não é depois dar um tapinho no ombro. Isso envolve, marca a sua vida. Pecados sexuais criam fantasmas na sua mente que você nunca mais tira. E quando você vai se relacionar com sua esposa, lá vem na sua mente as imagens de outra, de outro. E sempre, sempre, sempre. Jesus quer nos libertar. Jesus quer nos libertar. Por isso ele está dizendo para os jovens, fujam da prostituição. Porque depois que você pratica o pecado sexual, não basta ir para casa, tomar um banho, limpou, está tudo cheirosinho de novo. Não, está registrado em sua mente. E quando você casa, você não quer mais lembrar daquelas cenas, mas elas estão lá. E Deus tem misericórdia, porque Deus perdoa. Mas você sofre por causa disso. Você sofre por causa disso. E Jesus disse então, irmãos, Billy Graham disse aos hippies que ele também cria no sexo, pois nele, nem ele, nem os hippies estariam ali se não fosse o quê? A sexualidade dada por Deus. Quando nós falamos pai, mãe, nós estamos falando de uma estrutura sexual. É uma estrutura É uma pirâmide sexual. Pai, mãe, tio, tia, vovô, vovó, filho, filha, meu filho, meu bebê, tudo isso faz parte da estrutura o quê? Sexual. Tudo isso é sagrado, tudo isso é santo. Mas o que Satanás tem feito do sexo? Um sexo lixo. Satanás tem jogado num lixo o que Deus criou de lindo, de belo. Aliás, Satanás faz tudo. Tudo que Deus criou de belo e de lindo, ele joga no lixo, na sarjeta. Mas, queridos, nós amamos a Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós não vamos trabalhar para o reino das trevas, nós vamos trabalhar para construir e propagar o reino da luz do nosso Senhor Jesus. Não vamos usar nosso tempo, nosso dinheiro, nosso esforço, nosso corpo para promover o reino de Satanás? Não. Não, de maneira alguma. Nós vamos pedir perdão ao nosso querido Jesus. E vamos pedir o poder do Espírito Santo para sermos promotores, disseminadores da luz do nosso Senhor Jesus nesse mundo. Queridos, Billy Graham, partindo do sexo, passou a falar para os hippies sobre o Criador do sexo, que é o nosso Pai Celestial. Deus não somente deu o sexo, Ele deu também uma mente racional para você e para mim. O poder da escolha Deus nos deu, e mais ainda, Ele nos deu Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados. Mais ainda, Ele nos deu o Espírito Santo, que não fica fora, Ele vive dentro de nós. O Espírito Santo, Ele não vive fora, Ele vive dentro de nós, Ele habita em nós. Ele imprime em você um caráter santo, Ele imprime em você uma mente santa, desejos santos, ao passo que você pode olhar para uma mulher com os olhos com que Jesus olhava. É possível você olhar para um homem, para uma mulher, com os olhos que Jesus olhava, quando o Espírito Santo dá para você a mente de Jesus. Deus tomou providências para que exista na terra uma família de santos filhos de Deus, que não vivem para si mesmos, mas para Deus. Como exemplo, existe um Jesus que viveu para a glória de Deus. Como exemplo, existiu um João Batista, solteiro, nunca casou, viveu para a glória de Deus. Como exemplo, existiu um Daniel, solteiro, nunca casou, que viveu para a glória de Deus. Como exemplo, existe um José, que casou, mas quando jovem, disse não para o pecado, e fugiu do pecado. Todos eles quiseram e alcançaram a libertação dos pecados sexuais. Não precisamos viver escravos das paixões. Não precisamos viver como escravos. Ah, não consigo, eu sou fraco. Ah, esse é o meu problema, essa é a minha fraqueza. Sim, mas lança a mão da força. A fortaleza é Jesus, a rocha é Jesus. Queridos, não precisamos viver como escravos das paixões, escravos dos vícios, porque João capítulo 8, verso 32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade tem um nome que é Jesus. Ela liberta mesmo, liberta de qualquer pecado, liberta de qualquer vício, de qualquer droga, de qualquer tendência. Queridos, quando jovem, o presidente Abraham Lincoln, quando jovem, agora veja a diferença desse homem e de outros presidentes que você conhece nesse país. Abraham Lincoln estava num grupo de rapazes e a disputa ali no grupo de rapazes era quem conseguisse levantar o barril de vinho, vinho alcoólico, vinho fermentado, né? Quem conseguisse levantar aquele barril de vinho até a altura da cabeça podia beber à vontade do barril, quanto quisesse. E vários tentaram, ninguém conseguia. E Abraham Lincoln, magro como era, mas alto, né? Ele conseguiu levantar o barril até a altura da cabeça. Foi aplaudido, e aí todos disseram, agora sim, agora você pode beber à vontade. Qual foi a resposta de Abraham Lincoln? Eu tive força para levantar o barril de vinho até a altura da minha cabeça. Porém, eu tenho mais força ainda para não beber dele. Força moral. O Espírito Santo dá força moral. Existe força moral? Existe. Força moral é aquela força que Jesus dá através do Espírito Santo para você dizer não para o pecado, para você colocar limites. Essa mãozinha boba? Não, para aí. Essa mão boba? Você diz não, não tem vergonha de dizer não. E se a pessoa insiste, você rompe. Rompe. Porque você não pode entreter amizade ou namoro com alguém que não respeita, que tenta sua sedução. Como você quer casar com uma pessoa que não teve escrúpulos em seduzir você, sabendo que isso iria atrapalhar a sua vida o resto da vida? Ia manchar a sua mente? Ia trazer um senso de culpa para o resto da sua vida? Não, irmãos. Quem ama, respeita. Quem ama não pede provas de amor. Provas de amor é o respeito. Queridos, em Jesus temos força moral para vivermos como filhos de Deus e dizer não aos convites tentadores na televisão, na internet, na rua e mesmo dentro da igreja. Infelizmente, irmãos, a igreja é o lugar onde a pessoa está mais exposta ao adultério. Sabiam disso? Infelizmente. As pesquisas mostram. A minha tese doutoral foi sobre o pecado sexual no ministério. O pecado sexual entre pastores e padres. E nas pesquisas ficou provado de que a igreja, as pessoas estão desarmadas. Vem aqui para adorar a Jesus. Ninguém está pensando. E quando nós estamos desarmados, o perigo é sermos atingidos. Porque você está com a guarda baixa. Por isso, queridos, mesmo dentro da igreja, Satanás tenta você. Nós deveremos estar alertas fora e dentro da igreja, fugindo da prostituição. Ah, vamos ter agora uma reunião de jovens da igreja. Para quê? Pense no para quê. O que que vão fazer? Ah, mas são todos da igreja. É. Nós deveremos pensar no para quê. O que que vamos fazer? O que que vamos fazer com a palavra de Deus? Com o sermão do sábado de manhã? Deus capacitou o homem e capacitou a mulher com algo que só o Criador possui: criar novas vidas. Sabem que o sexo que Deus colocou em você, mulher, em você, homem, é algo divino? Porque através do sexo você cria vidas. Quem só pode criar vidas, irmãos? Quem só pode criar vidas? Os anjos? Vocês acham que anjos podem gerar anjos? Sim ou não? Não. Vocês acham que Satanás pode falar, não, está faltando anjo aqui, eu vou criar mais um? Pode? Não. Anjo não cria anjo, irmãos. Mas Deus deu para você, homem, para você, mulher, uma centelha do poder divino. Uma faísca do poder divino. Que gera e cria o quê? Um bebê que não existia. Um bebê lindo que sorri para você, que o abraça. Essa nova vida não existia há um ano atrás. E existe agora. Por quê? Por vontade de quem? Ah, vontade de Deus. Sim, vontade de Deus. Mas você foi o representante de Deus. Porque se você não quisesse, você não teria essa criança. Então veja, esta faísca, esta centelha do poder divino colocada em você e em mim, para que nós criemos novas vidas. Agora, o que Satanás quer fazer com essa centelha do poder divino? Jogar no lixo. Jogar na sarjeta. Estragar. Queridos, aos olhos de Deus, o casamento é sexo. É consumado no sexo. Se nós realizarmos um casamento aqui na igreja, e já foi feito o casamento civil, e agora fazemos na igreja, e damos a bênção. Eu e o casal de noivo saio pombinhos ali na porta da igreja, bonito e tal, pego o carro ali, ali na esquina bate o carro, e o noivo morreu. Infelizmente, eles estão casados ou não estão casados, irmãos? Não estão casados. Não houve o quê? Não se tornaram uma só carne. Quando não se torna uma só carne, existiu papel, existiu bastante coisa, e festa, e luzes, e flores, mas na realidade não houve o quê? Casamento. Porque não houve uma só carne. Por isso, meu irmão, cuide com quem você está se tornando uma só carne. Com quantas mulheres você já se tornou uma só carne? Deita com essa, deita com a outra, igual beija-flor, né? Beija todas as flores e vai, e vai, e vai, e vai. Daqui a pouco ele não sabe do sabor de flor nenhuma mais. Não sabe mais o que é amor, irmãos. Eu conheci um rapaz que foi criado na igreja, ele chorava e dizia, eu não sei mais o que é amar. Eu não sei, mas eu não consigo amar mais ninguém. Porque ele praticou sexo com tantos e de tantas maneiras diferentes, que ele já não tinha mais noção, o bom senso do que é amor, ou do que é amar uma esposa, e a dificuldade para ele casar, irmãos. Casou e continuou. Há pessoas que casam, falam, bom, agora eu vou me libertar dessa vida promíscua que eu tinha como solteiro, porque agora eu tenho uma esposa. É como se o casamento fosse milagroso, né? Você era um sem vergonha, você era um promíscuo até aqui, agora casou, agora é um santo homem. Irmãos, casamento não faz isso. Se nós queremos ser santos, meus jovens, meus irmãos e queridos pais, se nós queremos ser santos, nós temos que começar a ser santos quando jovens, solteiros, para continuar santos no casamento. Não precisamos ficar esperando o casamento para ser santo. Não precisamos ficar esperando o casamento para pedir a Jesus Cristo libertação das paixões sexuais, não. Ele dá a libertação quando solteiro e dá a libertação quando casado. Todo e qualquer tempo. Os rapazes e as moças não podem sair por aí em doidas paixões, sentando no colo de qualquer um, irmãos. Uma vez conversando na região norte do país, muito quente, não vou dizer a cidade para vocês não identificarem, não é? Mas é a região norte, não é? Lá perto da terra do Samuelzinho, não é? É perto lá, né? Eu vi que as moças sentavam no colo dos rapazes assim por nada. Eu falei, são casados? Não são casados, não são namorados. Nem namorado, é amigo mesmo. E queridos, eu disse, conversei com alguns jovens, e sabe o que uma moça falou para mim? Pastor, aqui tudo é quente. O clima é quente, nós somos quentes também. Eu disse, jovem, o inferno também é muito quente. Calma lá, irmãos. Nós não podemos sair assim, doidas paixões, queimando as energias, queimando essa centelha divina que Deus colocou em você e em mim. Isso é sagrado. Essa potencialidade sexual, pensando que a camisinha ou os anticoncepcionais resolvem o problema de todos e de tudo. Queridos, não existe a palavra camisinha no meio adventista, no meio dos que são filhos de Deus, queridos, é abstinência, é castidade, é pureza, é isso que o Espírito Santo quer nos ensinar. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 9, é melhor casar do que abrasar-se. Deus não proibiu você de ter uma mulher só para você, meu jovem. Que é gostoso ter uma esposa, uma mulher só para você, é lindo, é maravilhoso. E Deus não proibiu isso a ninguém. Você pode ter. Mas case, assuma os compromissos, esteja protegido pelas leis do casamento, as leis que vão dar segurança para o filho que vai nascer. O casamento não é uma solução para pessoas que não conseguem dominar paixões sexuais. Porque você, ao casar, vai viver, não vai conseguir viver numa ilha, isolada, só com o homem da sua vida, ou só com a mulher da sua vida, não. Você vai viver num mundo cheio de homens, cheio de mulheres. Então as paixões precisam ser vencidas antes, e não só depois do casamento. Solteiros e casados podem crescer na santificação, porque Jesus é poderoso para dar a vitória. Queridos jovens, queridos irmãos meus, não se iludam com o pensamento de que a pureza e a santificação só é possível depois do casamento. Não se iludam. Não fique pensando, quando eu casar vai melhorar, quando eu casar, não é? Assim pessoas, quando eu voltar para o Brasil, Não, irmãos, o dia é hoje. Não tem nada de Brasil, não é aqui, hoje. O dia da decisão, o que você tem que fazer para Jesus, faça hoje. Pureza, santificação, é agora. Solteiro ou casado, é agora. Separado, é agora. João Batista, Jesus, Daniel, nunca se casaram, mas eram santos ao Senhor. Ser santo ao Senhor e ser puro não tem a ver com a idade, tem a ver com uma decisão. Nós decidimos que queremos ser santos, que queremos ser puros, e Jesus toma as providências para fazer isso acontecer. O Espírito Santo vem fazer morada em você. Isso não é uma linguagem poética, romântica, não. O Espírito Santo vem morar mesmo em você. Ele habita em você. Ele santifica a sua mente. Você passa a amar as coisas que são de Deus. Numa loja que servia os alunos de um colégio, vendia-se ali um cartaz. E o que dizia nesse cartaz vendido na loja? Uma loja onde os alunos compravam. De todas as aberrações sexuais, talvez a mais peculiar seja a castidade. Queridos, num mundo em que dizem que a castidade, a virgindade é uma aberração, todo mundo ri da sua cara quando você diz que é virgem, que principalmente homens, irmãos, eles têm vergonha. Porque o pessoal ri mesmo. Ah, aquele cara lá, ó. Eu me lembro, eu tinha meus 14, 15 anos, e eu tinha amizades fora da igreja, eu estava fora da igreja, e eles chamavam, esse é o crente. Né? Onde eu ia, esse é o que é o crente. Uma vez disseram para um grupo de mulheres prostitutas, disseram, que esse é o crente, ó, faça alguma coisa com ele. Graças a Deus, pelas orações dos meus pais, não fizeram. Não é mérito meu, irmãos, mas foi pelo poder de Jesus e pelas orações dos meus pais. Queridos, a virgindade, a castidade, não pode ser vergonhosa, tem que ser uma honra, tem que ser um sonho, é uma bênção se preservar para o quê? O casamento, para ser do meu marido, para ser da minha esposa. A castidade e virgindade não são aberrações sexuais, é o sonho de Deus para os seus filhos. Deus não desistiu desse sonho. Ainda hoje, 2006, Deus ainda não desistiu desse sonho. Não tenha vergonha de ser virgem, de ser puro. E diga, eu sou desse time. Até existe aqui nos Estados Unidos, né? Um grupo, um ministério dos que fazem campanha de rapazes e moças pela virgindade. O doutor Haroldo Shirok, da Universidade Loma Linda, na Califórnia, disse que o amor livre, irmãos, afeta a personalidade da pessoa e gera sentimentos de culpa e insegurança. O comentarista bíblico Matthew Henry disse que ninguém jamais espere melhor tratamento daqueles que são capazes de tentar a sua sedução. Não espere melhor tratamento de alguém que é capaz de tentar a sua sedução. Num artigo publicado pelo Jornal da Associação Médica dos Estados Unidos, o psiquiatra Halleck afirmou: a atividade sexual permissiva parece estar estreitamente ligada com a doença mental. Num estudo feito pelo psicólogo Petirin Sorokin, da Universidade Harvard, são enumerados os males, os prejuízos do amor livre. E ele diz, o amor livre destrói a saúde do corpo e da mente, produzindo neuroses e psicoses. Esse é um doutor de Harvard falando, irmãos. Não é qualquer um, não é? O amor livre afeta negativamente a integridade moral. Por quê? Porque entra numa onda de mentira. Tem que mentir para um, para outro. O amor livre degrada o indivíduo e a sociedade, consequentemente, provoca a queda e a decadência de povos, como aconteceu com a antiga Grécia e com a antiga Roma, que foram povos que ruíram, caíram pela o quê? Degeneração sexual, moral. Eu li sobre a ditadura comunista quando foi instalada na Rússia, tempo de Lenin. Quando a ditadura comunista foi instalada na Rússia, com a desculpa de que o casamento era um projeto capitalista e religioso da Bíblia, e a ditadura comunista não queria saber nada com o capitalismo e nem saber nada com a Bíblia, então eles aboliram o casamento na Rússia. Vocês sabiam disso? Quando foi instalada a ditadura comunista, foi abolido também o quê? O matrimônio. Aí no ano de 1922, Lenin escreveu. Veja o que Lenin escreveu em 1922. Abolimos o matrimônio e toda a Rússia virou um enorme bordel, um prostíbulo. Lógico, o resultado não podia ser outro. O que aconteceu? Depois de alguns anos, a Rússia voltou a instituir o quê? O matrimônio, o casamento. Porque não dava para o país ir para frente. E não foi nem assim mesmo, né? Mas sem o casamento, né? Não foi. Queridos, um dos mais sábios homens da Índia, Mahatma Gandhi, ele escreveu: o futuro pertence às nações castas. O futuro pertence às nações castas. E eu quero terminar lendo para você. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2. Abra sua Bíblia, bem no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, e os versos 14 a 17. E vamos terminar lendo com vocês a mensagem de Deus para nós hoje. 1 João capítulo 2, versos 14 a 17. Eu vos escrevi paz. Eu vos escrevi paz. Porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Os pais têm experiência de quem é Deus. Quem é o Criador. Por isso, João está falando: eu escrevo para vocês, pais, porque vocês sabem quem é Deus. E agora, eu escrevo para vocês, jovens, porque vocês são o quê? Fortes. Queridos, a juventude é o tempo da força, da energia, do dinamismo. É o tempo da semeadura. A velhice é o tempo da colheita. Vamos cuidar com aquilo que nós estamos semeando, para que não colhamos aquilo que não queremos colher. Eu escrevo para vocês, jovens, porque vocês são fortes. E a palavra de Deus está em vocês. E vocês já venceram o maligno, que é Satanás. Aleluia, irmãos. Não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, as paixões sexuais, não é? A concupiscência dos olhos, aquilo que você vê, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Deus quer que você permaneça para sempre. O céu está reservado para você. A nova terra está reservada para você. A nova Jerusalém está reservada para você. Deus sonhou isso para você. Esse sonho é seu. Curta este sonho. Amém? Amém? Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus esteja com você. Amém. Obrigado por tua misericórdia, pela maneira clara, transparente e honesta com que o Senhor fala conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor só não fala conosco, mas também o Senhor nos comunica poder para cumprirmos com os teus planos, com o teu sonho para conosco. Obrigado porque Jesus Cristo é esse poder que morreu na cruz e que ressuscitou. E porque através do Espírito Santo, o poder de Jesus vive em nós. Para que não sejamos escravos, mas filhos, conhecendo a verdade e sendo libertos pela verdade que é Jesus. Que todos os teus filhos, rapazes e moças, pais e mães, todos que estão aqui nesta manhã, Pai, que ao saírem deste templo, não saiam cabisbaixos como fracassados, como derrotados, mas que possam sair com o rosto levantado, dizendo: em Jesus Cristo eu serei vencedor. Em Jesus Cristo eu alcançarei vitória sobre as paixões. Habita em nós, Santo Espírito. Habita em nós. Toma posse da nossa mente. Que o Senhor nos dê pureza de mente, santidade mental. Que todos nós sejamos templos vivos do teu Espírito, hoje e sempre. Em nome de Jesus pedimos. Amém.